Veja o texto. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E ele levanta e vai, porque ele resolveu efetivamente obedecer a palavra do Senhor. O que nos leva a entender que Jonas aprendeu obediência em virtude do sofrimento que experimentou. Aliás, você já percebeu que existem pessoas assim, que precisam passar pelo sofrimento para obedecer a palavra do Senhor? Jonas aqui estava tomado de uma ideologia, possivelmente, que dizia: não há possibilidade de salvação para esse povo mau, esse povo pérfido. Como é que Deus quer que eu vá lá e pregue o evangelho para esse pessoal que empilha a cabeça, que arranca a pele dos indivíduos e cola na parede, que fura e vaza os olhos, que decepa orelhas, mãos e pés? Como eu não vou? Jonas, na verdade, entendia ou compreendia que Deus estava equivocado e tentou se opor a Deus, mas Deus o resiste. E ele entende que não dá para resistir a Deus, porque quando a gente tenta resistir a Deus, a gente enfrenta situações complicadíssimas, e ele acabou aprendendo através do sofrimento. Agora é interessante observar que Jonas teve uma segunda chance. Mas eu não sei se você já se deu conta, existe um número incontável de pessoas que não a recebem. E a pergunta é: por quê? Por que alguns são beneficiados com uma segunda chance e outros não? A resposta a este questionamento é simples: porque o Deus da Bíblia é soberano e ele faz o que quer. Segundo lugar, o texto vai dizer que ele vai a Nínive e ele anda por toda a cidade pregando 7 palavras. Ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. As ruínas dessa grande metrópole mostram que a Nínive histórica media não menos do que 13 quilômetros de circunferência. Há sugestões, por exemplo, de que cidades satélites de Nínive, como Reobote, Ir, Calá e Resen, estão incluídas nessa medida, mas não há como afirmar isso de forma categoricamente. Todavia, boa parte dos historiadores acreditam que ela poderia ter, essa região poderia ter entre 100 a 600 mil habitantes, o que tornava a cidade muito populosa. Mas o texto diz que Jonas, agora obedecendo, entra na cidade e prega a mensagem em cada esquina, anunciando 7 palavras somente. Ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Tem gente que questiona essa pregação. Aliás, o livro de Jonas é um livro muito questionado. Os liberais adoram questionar esse livro. Malditos liberais que pregam o evangelho falso. Questionam dizendo: ora, os ninivitas falavam uma língua diferente do hebraico, como é que ele se fazia então entender? A resposta é simples: nada impedia que ele tivesse pregado com um intérprete, por exemplo, ou que ele pudesse mesmo ter pregado em aramaico. Mas o que a gente sabe é que a pregação de Jonas levou os ninivitas a crerem em Deus. Os ninivitas creram em Deus, o verso 5 diz isso. E essa afirmação por si só nos traz o seguinte entendimento. Primeiro lugar, a palavra de Deus, quando pregada, faz aquilo que eu e você não temos condições de fazer. A palavra de Deus é suficiente. Ela é poderosa para anular sofismas. Ela é poderosa para esmiuçar a penha. Ela é poderosa para penetrar no coração daquele que está com a alma empedernida. Ela é poderosa para fazer com que pecadores sejam convencidos dos seus delitos, das suas transgressões, mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de nada além da palavra de Deus para influenciar uma cidade com a mensagem do Evangelho. Bem diferente dos nossos dias, em que muitos relacionam-se com a cultura, permitindo que os valores da cultura norteiem o conteúdo da mensagem. Preste atenção, meus irmãos. Conversão é fruto da misericórdia de Deus, da ação do Senhor, convencendo os homens de seus delitos e pecados, o que nos leva a um entendimento que não existe necessidade, portanto, de invenções escalafobéticas visando assim a conversão do pecador. Mas parece, trazendo isso para os nossos dias, que a igreja brasileira não tem entendido isso. Nessa vibe, nessa perspectiva, cria-se festas em nome do gospel, Halloween gospel, festa junina gospel, carnaval gospel. Entendendo e subentendendo de forma absolutamente clara de que isso é poderoso para transformar a vida do pecador. O que transforma a vida do pecador é a pregação genuína da palavra de Jesus Cristo mediante a ação do Espírito Santo. A pregação fiel da palavra de Deus pode, segundo a vontade de Deus, gerar despertamento em indivíduos e, por conseguinte, numa cidade. Você não precisa e nem deve, portanto, pregar uma palavra politicamente correta para agradar o povo. Jonas não foi politicamente correto. Aliás, do ponto de vista humano, ele corria sério risco de vida em pregar o que pregou. Entretanto, nos dias de hoje, deixamos de usar algumas palavras porque não queremos ofender as pessoas. E nessa perspectiva, não falamos mais sobre pecado, não falamos mais sobre a vinda de Cristo, não tratamos mais sobre a ira vindoura. Escolhemos um evangelho light, um evangelho soft, e achamos que mediante as nossas ações simpáticas as pessoas vão se converter. Não, pessoas são convertidas pela ação do Espírito Santo, que quando prega, e quando o povo prega, e quando o crente prega a palavra genuína e fiel, opera no coração daqueles que estão a ouvir.